בעזרת השם, דף קי"ח, תתעלו ג'בא מציע, עולה פסוע בימין זו נבודיו, שלום עליכם. סתם דף קי"ז עמוד ב', ננון עליה ג'בא שוקום בסן מנוב המשנה, וכן בית הבת. קונשולנו אסונט כן שביעו, נוספים פסל, זו מחביזתם בי. ועל המשנה, וכן בית הבת שהוא בנוי בסלע, וגינה אחת על גביו. מה סוסי אינטרסנצ'י, בפסוע קונסטריום בית הבת, סופ טכניו, בית הבת, הוא לוקל ג'פרנסה ג'אזייטונס, e em cima do betabat, em cima do teto, tinha uma horta de outra pessoa plantada lá. Benifrat, e o teto do betabat com a horta desabou. Arebala guinaiorei pesure alemata, achia ser lebet badou kipim. E o dono do betabat não quer construir o telhado, o teto do betabat, e o que impossibilita o dono da horta de reformar a horta dele. Então, fala a Mishnah, o dono da horta tem direito de plantar no chão do Betabat, no chão de terra, é plantar a horta dele lá. O espaço que falta, o espaço que desabou, essa área vai ser plantada no chão do Betabat, porque o dono do Betabat não cumpriu com a obrigação dele de reformar o teto. Outro caso, outro assunto. A conta de Ilan Shenaflu de Shuterabi em Beiziku, Patumi Lecharem, uma pessoa tinha um muro perto de um recinto público ou de um recinto privado de outra pessoa, ou uma árvore, um muro ou a árvore caiu e causou danos. O dono da árvore, o dono do muro não tem que pagar por esses danos, porque foi um acidente, foi honest, não se suspeitava que essa árvore ia cair, ele não tem que pagar. Se o tribunal viu que essa árvore estava para cair, ou o muro, deram um prazo para ele, vamos ver qual é o prazo que se dá normalmente. E antes desse prazo terminar, essa árvore caiu. A pessoa não tem que pagar, porque ele não tinha obrigação de cortar a árvore nesse momento. O prazo não tinha terminado. Se passou o prazo, ele não cortou a árvore ainda, a árvore caiu, ele tem que pagar. Ele foi negligente. מי שיקוטו סמוך לגינת חברו ונפל, ואמר לו, פני אבניך. ג'ובוס רובנצ'י הוא מורו דולדו דו ג'רג'ין דה שמעון. הוא מורו קיים דו ג'רג'ין דה שמעון. שמעון ג'יס, חייצ'י לסוס פטר הזדקי. ואמר לו, הגיוך. רובנצ'י סיפר שמעון, אין לו כאילו שירה לס פטר, פיקי כוס פטר זה פרזנצ'י. הם שומעים לו, פעם המשנה שמעון פה דייזיג'י כדי ובין חצי לי אספטרס שלה, אל פה דייזיג'י כנאום ככה סבס אספטרס של פרזנצ'. יסיום את הפרמר עניין דף קי"ח. מי שקיבל עליו אמר לו, אין לך את יציאותיך ואני את תולדת שלי, הם שומעים לו, כי הקונטסט שמעון פעם מיטו בין, אהו פילו כו אספטרס, אין לי חצי לו אספטרס שלה, דפויז ואין ואין סך לפנדאים, תום יקים ג'ינירו פלה. Esse esforço que você teve de retirar as pedras, mas me dá minhas pedras. Nada disso, fala a Mishnah. Eu venho já deu essas pedras de presente a Shimon, Shimon aceitou, já retirou as pedras de lá, é dele. Fala a Mishnah, um outro caso, a sujeta, puela sotimo bateve no bakash. Uma pessoa contratou um empregado para colher capim, para o patrão adquirir. Na moda do tênis hari, o empregado ele colheu o capim e cobrou o salário. Malotou machacita bescarcha. O patrão diz, pegue o capim como seu salário. Em Shomilo, o patrão não tem esse direito. Então, o empregado tem direito de exigir dinheiro como os pagamentos de salário. O que acontece se o empregado ele diz, tudo bem, eu fico com o capim, aceito. Depois vem o patrão se arrependendo, ele diz, tome aqui o dinheiro do seu salário e me dá meu capim. Fala Mishnah, que ele não tem esse direito. Ele já deu o capim para o empregado como salário, o empregado já aceitou, já adquiriu posse, é dele. Fala, né, explicando passo a passo a nossa Mishnah. Nifretá. Primeiro caso, aquele caso da betabada, prensa de azeitonas, que está embaixo de uma horta. E o chão da horta com o teto do betabar despencou. Vimos na nossa Mishnah que se o dono do betabar não quer reformar o teto, o dono da horta pode plantar a horta dele no chão do Betabat. Fala Gmará, Rav Amar, Beruba. Fala Rav, isso é só se a maioria do chão da horta desabou com o teto do Betabat. Shmuel Amar, Bearba. Shmuel diz que mesmo que uma área pequena de 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados desabou, O dono da horta já tem direito de exigir plantar a horta dele no chão do Betabá. Vamos explicar. Rava Mar Berubá, Amar Berba, Dam Zuran, Hetzulemata, Hetzulemala. Fará, sim, o que foi despencou é uma área pequena de 4 tufachim quadrados. O dono da horta não tem direito de plantar a horta inteira dele no chão do Betabá? Por quê? Porque fará é suficiente comum que uma pessoa plante um pouco aqui, um pouco ali, um pouco em cima e um pouco embaixo. Então que ele continue com a área dele, que não despencou, e essa área que despencou, nos medir, ele pode plantar essa área no chão do Betabat, mas não toda a horta dele. Assim fala Rav. Fala Shmuel, mesmo que o que despencou foi uma área de 40 centímetros quadrados, ou mais, o dono da horta pode plantar a horta inteira dele no chão do Betabat. Por quê? Porque fala Shmuel, não é tão comum assim que a pessoa plante um pouco da horta dele em cima, um pouco da horta dele no subterrâneo. Então ele pode dizer que isso não é forma de plantar, da forma ideal, forma normal, e fala Shmuel, ele pode plantar a horta inteira dele no chão. Aparentemente a lei é como Shmuel, que mesmo que uma área pequena que despencou, o dono do Betabat pode plantar toda a horta dele no chão, se o teto não foi construído. Betzriha, fala na perguntando e já respondendo. Vimos uma discussão parecida de Rav e Shmuel, que falam a mesma coisa. No outro caso, o caso da Beit Ve'aliyah, revisando, um inquilino alugou o primeiro andar de uma casa e o proprietário morava no térreo. O chão do primeiro andar desabou e o proprietário não quer consertar esse buraco. A Mishnah diz que o inquilino pode exigir morar no térreo com o proprietário. E Rav disse que isso é só se a maioria do chão do primeiro andar despencou. E Shmuel disse que mesmo que despencou foi 40 centímetros quadrados ou mais, o inquilino já tem direito de morar no térreo com o proprietário. Rav disse que não, somente se a maioria do chão despencou. Porque se é uma área pequena de 40 centímetros quadrados, fala Rav, o que o inquilino colocaria lá? Um utensílio? Muito bem que ele coloque esse utensílio no térreo. E Shmuel disse que isso não é forma de viver. O inquilino pode dizer que ele quer os utensílios dele na casa dele. Ele não quer ter que descer na casa do proprietário para retirar um utensílio que ele precisa. Aparentemente o mesmo debate do que a gente viu agora no caso da horta. Mas que não, é sim necessário. De Shmuel dirá, se a gente só tivesse escutado essa machlok no caso do inquilino, então, talvez só naquele caso, Shmuel discute com Rav. Assim a gente poderia pensar errado. No caso do inquilino, não é normal que a pessoa viva um pouco em cima e um pouco embaixo. Um utensílio dele no terra e o resto da casa dele no primeiro andar. Então, naquele caso, Shmuel discutiu com Rav e disse que mesmo que o buraco é pequeno, o inquilino pode morar no terra. A valerianos diria a vida enche de zare a raporta da raporta. É um modelo de Rav. Já no caso da horta, eu poderia pensar errado que Shmuel concorda com Rav. A pessoa normalmente planta um pouco de um lado, um pouco de outro lado. Tu poderia falar a mesma coisa aqui. O dono da horta continua plantando na parte que não despencou. Nesses 40 centímetros quadrados que despencou, muito bem que ele plante esse pedaço, essa área, no chão do Betabat, mas não toda a horta dele. Assim que a gente poderia pensar. Fala Shmuel que não. Nos dois casos a lei é a mesma. Vidmar be'ah que amarav, be'ah ima modele de Shmuel, tzricha. E se a gente tivesse só escutado o caso da horta, poderia falar, naquele caso, Rav disse que é normal que a pessoa plante um pouco aqui, um pouco ali. Então, se o buraco é pequeno, que despencou, o dono da horta não pode plantar a horta inteira dele no chão, do Betabat. Já no caso do inquilino, eu poderia pensar errado que Rav concorda com Shmuel. Que o inquilino pode dizer que isso não é forma de viver, com um utensílio no térreo da casa do proprietário e o resto da minha casa no primeiro andar. É assim que a gente poderia pensar errado, por isso é necessário saber que isso é uma machloket Rav e Shmuel nos dois casos, e a lei aparentemente é como Shmuel nos dois casos. Mesmo que o buraco é de 4 tufachim quadrados, a lei é a mesma. O inquilino pode morar no térreo e o dono da horta pode plantar no chão do Betabat. Natnu Losman, a Mishnah fala aqui, o tribunal deu um prazo para o sujeito cortar a árvore dele ou destruir o muro dele. Era um muro perigoso. Pergunta para ver, Kamazman Bedi, quanto tempo o tribunal dá para a pessoa cortar a árvore ou destruir o muro. Amar a Gilchanas Kloshimion, 30 dias. Ou seja, vamos ver uma árvore que está frágil. O tribunal vai dar 30 dias para essa pessoa cortar a árvore. E se a árvore despencou antes dos 30 dias, ele não tem que pagar pelos danos. Depois dos 30 dias, ele tem que pagar pelos danos. Mishé Akoto. A Mishnah menciona um outro caso. O Reuven tinha um muro do lado do recinto de Shimon. O muro caiu. Shimon diz, retire as suas pedras daqui. E Shimon diz, fica com as pedras de presente. Eu não quero retirar as pedras. Fala a Mishnah. Enchumilo. Shimon não está obrigado a receber essas pedras. Ele pode exigir de Reuven que ele retire as pedras. E depois, a Mishnah menciona uma outra possibilidade, que Shimon aceitou as pedras, retirou as pedras de lá, depois veio Reuven querendo pagar por esse trabalho que Shimon teve de retirar as pedras, e Reuven quer receber as pedras de volta. Fala a Mishnah que não, Reuven já deu as pedras a Shimon, Shimon já adquiriu posse, então Shimon pode ficar com isso. Analisa aqui a Gemara. Hamidektane seifa ilach yetzeu techamechad de panino askinam. A Mishnah diz na sequência que Reuven quer pagar pelo serviço de Shimon por ter retirado as pedras de lá. Então, Tama de Panino, alô Panino, alô. Parece que todo o motivo que Shimon pode ficar com as pedras se ele quiser é porque ele retirou as pedras de lá. Ele fez uma sequinha no ato de adquirição. Parece que se ele não tivesse retirado as pedras de lá, Reuven pode retirar as pedras dele. Fala, mas por quê? Ele tem que nem receber. Reuven diz, tome as pedras de presente. Reuven abriu mão das pedras. As pedras estão no recinto de Shimon. Então o recinto dele, por Kinyan Hatzir, deve adquirir a ele, a Shimon, as pedras. Como já vimos várias vezes, o recinto da pessoa adquire ao dono coisas. Então o recinto deveria adquirir as pedras a Shimon. Independente se Shimon retirar as pedras de lá ou não. Deve já não parece assim. Vamos aqui não. É verdade, o recinto adquire ao sujeito coisas, mas nesse caso isso não acontece. Por quê? Se avalia, quando Reuven disse tome as pedras de presente, se avalia que ele não quer dar as pedras a Shimon de presente. Ele só quer ganhar tempo para retirar as pedras depois. Assim que se avalia. Então por isso Shimon não se tornou dono automaticamente. Mesmo que Shimon diz, eu quero receber a posse dessas pedras, ele não se tornou dono ainda. Porque Reuven ainda é dono, não teve a intenção de abrir mão das pedras. Mas, se Shimon retirou as pedras de lá e Reuven não disse nada, então se avalia que Reuven abriu mão das pedras, Reuven não reclamou. Sendo assim, Shimon é o dono, Reuven fez efker, ele se despropriou das pedras, deu essas pedras a Shimon, muito bem que Shimon fique com as pedras, Reuven não tem como exigir essas pedras de volta. A sorrela se ultimou para a TV. Depois a gente estava pensando o caso do empregado. O patrão contratou o empregado para colher capim, para que o patrão adquira a posse do capim. O empregado terminou o serviço e foi receber o salário. E o patrão disse, tome o capim com o seu salário. Fala a Mishnah que não, o empregado pode exigir dinheiro. E se o empregado disse, tudo bem, eu fiz algum capim, ele pegou o capim para si, o patrão não tem como exigir esse capim de volta, já é do empregado. Fama Tzricha. A minha pergunta já responde aqui também. Por que é necessário que a Mishnah mencione essa mesma lei no caso das pedras e no caso do capim? É a mesma coisa? Não é que não? É sim necessário. No caso das pedras, Reuven, o dono do muro, não devia nada a Shimon. Então, quando ele diz, tome as pedras, e Shimon diz, eu não quero receber as pedras, então Reuven tem a obrigação de retirar as pedras de lá. Fala, naquele caso, essa é a lei. Avalacha deit leagregabe ema shomino. Porém, eu poderia pensar errado, que no caso do capim, a lei seria diferente. O patrão diz ao empregado, tome o capim como salário, eu poderia pensar que o patrão tem como impor isso ao empregado. Da frente, como fala o provérbio, mimare nasvater pare ifra. Alguém deve a você, digamos, 100 reais? Ele quer pagar para você com cascas de trigo? Aceite isso. Se garanta. Assim diz o provérbio. Então, poderá pensar que no caso do patrão, o patrão deve ao empregado esse salário. Ele diz que vai dar em capim. Eu poderia pensar que ele pode impor isso ao empregado. Ele está dando o valor do salário em capim. Fala, Michel, que não. Uma novidade a mais. Veja as meninas na E se a Mishasa tivesse dito o segundo caso, o caso do capim, Achad Shemeshkebeira Lav Enxomino Meshomdeit Leagrabe. Poderia pensar só no caso do capim, o empregado que adquiriu posse do capim fica com isso. O patrão não tem como exigir isso de volta, por quê? Porque o patrão devia o salário ao empregado e pagou o valor do salário em capim. Avalachad Leit Leagrabe e Meshomino. Eu poderia pensar errado que no caso das pedras, que ele, o velho dono do muro, não devia nada a Shimon, o vizinho dele. Shimon, ele retirou as pedras de lá. Eu poderia pensar que ele velho pode exigir as pedras de volta. Ele poderia falar, não te devo nada. Eu não tive a intenção, na verdade, de coração, te dar essas pedras de presente. Eu poderia pensar que ele tem esse argumento? Falar Mishnah que não. Shimon retirou as pedras de lá e naquele momento ele, o velho não reclamou. Se avalia que ele abriu mão das pedras. Shimon pode ficar com isso. Então, cada caso tem uma novidade, é necessário mencionar os dois casos. Enxomino, essa mesma lei do caso do capim. O patrão diz, tome o seu salário em capim, o empregado pode exigir dinheiro, como a gente viu. Fala com a Vatara Enxomino, porque tem uma outra breda que diz que o empregado tem que aceitar, não pode cobrar dinheiro. Amaravnach, mas Lucas não tem nenhuma contradição entre nossa Mishnah e a Braita. Sugere Rav Nachman uma resposta. A nossa mesa se trata que o empregado estava catando o capim do patrão. Então ele terminou de catar o capim e merece o salário, então ele tem como exigir o pagamento em dinheiro. Esse é o caso da nossa Mishnah. A forma normal de pagar para o empregado é em dinheiro. O patrão não disse que vai pagar em capim, então o empregado tem como exigir dinheiro. Porém, a breve se trata de outro caso. Por exemplo, eu venho contratar um empregado para catar capim no campo de Shimon, para limpar o campo de Shimon do capim. Então, nesse caso, fala aqui a Maragmar, entendeu assim? Que quem tem que pagar para o empregado não é Reuven. É o dono do campo, que saiu favorecido, é Shimon. Então, o empregado não tem como exigir de Reuven o dinheiro do salário. Ele vai se virar com o Shimon. Assim a mãe entendeu agora. Amale Rava de Rav Nachman perguntou, Rava para Rav Nachman, Bechelo Maitama, Amale Agralach. Por que no caso da nossa Mishnah, o empregado tem como exigir dinheiro? Ele tem como falar, você me contratou, tu me paga em dinheiro, a forma normal de pagar para o empregado. Bechelo Havero Namens Haro Alav. Também no caso da Braita, ali seria a mesma? Então ele fala essa Braita. A sujeita põe lá, sub Bechelo, virá o Bechelo Havero, não tem nosso nome Shalem. Bechelo Havero, tem me balabai, mas cheia na auto. Reuven contratou um empregado para fazer algum serviço no campo de Shimon. E o empregado fez. Quem tem que pagar para o empregado é quem contratou ele. É Reuven. E depois Reuven pode ir para Shimon e falar, eu te favoreci, eu contratei um empregado, então me paga por isso. Então, quando o empregado ele foi no campo de Shimon e fez lá o serviço de catar o capim, ele volta para Reuven e diz, agralar, o meu salário está sobre você, você tem que me pagar em dinheiro. Então, temos que reexplicar a situação, temos outra vez a contradição entre a Mishnah e a Braita. Ele é Marav Nachman, por isso fala Rav Nachman, lo kasha kar bechelo, kar bechelo efker. O caso da Mishnah é que o patrão contratou o empregado para catar o capim do campo do empregado. Então, o empregado ele cumpriu com o serviço dele e ele tem o direito de cobrar dinheiro. Kar bechelo efker. O caso da Braita é outro. O patrão falou para o empregado catar capim de efker. Recolher o capim da rua para trazer ao patrão e o patrão diz que ele quer adquirir posse. Ou seja, o empregado só vai cumprir e merecer o salário dele se o dono aceitar adquirir posse desse capim. Existe um risco que ele não vai querer adquirir posse desse capim. E o empregado fez isso. Ele recolheu o capim da rua, trouxe ao patrão. O patrão diz que ele não quer receber, adquirir posse desse capim. A condição para o serviço do empregado se cumprir e o empregado merecer dinheiro é se o patrão tivesse um lucro adquirindo o capim. Ele escolheu não adquirir o capim, ele pode falar, fica com o capim para você. O capim é um pagamento pelo seu serviço. Assim explica aqui a Gemara. Eite verava de Rav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Metiat poele atzmon. O empregado achou algo perdido na rua. Durante o turno de trabalho, ele pode ficar com isso para si. Em Mataim, quando isso se aplica? Bezmar chamado Balabai na queixa Miayom, ou Adori Miayom, é só se o empregado ele tinha um trabalho específico para fazer. Cavar buracos num campo, por exemplo, e ele achou algo perdido, ele pode ficar com isso para si. Porém, se o patrão disse, você vai trabalhar para mim hoje. Ou seja, qualquer trabalho que o empregado faça, pertence ao patrão. Qualquer lucro. Achar objetos perdidos também é considerado um trabalho. Pessoas eram contratadas para achar objetos perdidos na rua. Então, o empregado, durante esse turno de trabalho, que tudo o que ele fazia pertencia ao patrão, como se as mãos dele fossem as mãos do patrão, ele achou algo perdido na rua, pertence ao patrão. Então, se o patrão contratou o empregado para recolher capim na rua, para que o patrão adquira posse, quando o empregado ele recolheu o capim, o dono adquiriu posse. As mãos do empregado são como as mãos do patrão. Ele cumpriu com o serviço dele, ele merece o salário em dinheiro. Então não pode ser que esse é o caso da Braita. A Braita diz que o empregado tem que aceitar o capim. Ela maravilha, por isso reexplicar a Nachman. Lokasha karbe agba, karbe abata. Outra explicação fala a Nachman, a explicação final. A Mishnah se trata que o empregado tinha que recolher capim da rua e trazer para o patrão. Quando o empregado recolheu o capim, o patrão já é dono, como a gente mencionou agora. Então o empregado cumpriu com o serviço dele. O patrão teve um lucro financeiro, tem que pagar em dinheiro. O caso da Braita é outro. O empregado não tinha que recolher capim, ele tinha que vigiar o capim, vigiar uma pilha de capim que estava lá na rua. Ele, vigiando o capim, não adquiriu o capim ao patrão. Então o patrão, no final, não quis adquirir posse desse capim. E a condição para o empregado ser pago é se o dono ia ter um lucro financeiro. Esse, assim que foi dito. E o empregado aceitou esses termos. No final, o patrão não adquiriu posse desse capim, não teve nenhum lucro. Ele pode dizer para o empregado, fique com o capim para você, como pagamento pelo seu serviço. Assim espera que Agmará, a Mishnah Braita. Amaraba, abatabe efkertanai. Faraba, que esse conceito de rabatá depende de uma discussão dos Tanaim. De uma discussão dos Tanaim, falaraba, se quando a pessoa acha algo perdido na rua que não pertence a ninguém, será que ele imediatamente se tornou dono ou não? Detran, como fala essa Mishnah. Shomres fihreshvit, notlin schara mitrumat alishka. Com relação ao Shvit, sabemos que é proibido trabalhar a terra de Israel. Mas tem Sfirim. Sfirim são coisas que crescem sozinhas no campo, sem terem sido semeadas. Sementes velhas que brotaram agora no Shvit. E o Beit HaMikdash precisava de trigo e cevada para o sacrifício. O sacrifício de Minha, Minhat HaOmer, Shtei Alechem. E nomeavam vigias para tomar conta dos Sfirim, esse trigo e cevada que cresceu sozinho no Shvit. Falta na cama, os vigias tinham que ser pagos. Não poderiam trabalhar de graça. Vamos ver por quê. Fala Deus, se o vigia pode escolher trabalhar de graça. Ele vai ser um shomer hinam, um vigia não pago, vai ter menos responsabilidades. Amrulo, ataomer ken, en baim mishel tzibur. Falaram os hachamim para Rabi Yossi, conforme a sua lei, existe um problema muito grande. Os vigias que encontraram esse trigo e cevada que não pertencia a ninguém se tornaram donos disso, assim explicaram. Portanto, quando eles vão sacrificar esse trigo e cevada para os sacrifícios públicos, o público não vai sair da obrigação, porque para um korban tzibur valer, o sacrifício público, tirar o público da obrigação, é necessário que esse sacrifício pertença ao público. Isso assim explicará, mas lá vai a caminhada de Tanakama, só vai batar, vai ficar carne. Veiaiv leagra in veilolo. Tu fala, Tanakama, que quando os vigias adquiriram posse, eles têm que ser pagos pela vigia, que para que em troca disso, eles transfiram a posse do trigo e da cevada ao público. E quando os sacrifícios públicos vão ser sacrificados, o público vai sair da obrigação, porque o trigo e a cevada pertencem ao público. Eles não podem trabalhar de graça. E Deus diz que não. Quando os vigias encontraram o trigo e a cevada, não se tornaram donos. Portanto, quando o público vai vir colher esse trigo e a cevada, pertence ao público, o público vai sair da obrigação dos sacrifícios do tzibur. O Maia Taomer, e o que os sábios falaram para Deus משנה, אחי כמה מנסים כפרנו מתברך לדברנו, אין אומר להשתלך עם האם של ציבור. וסכמים שסנו כי סירו מושגי עשו עלי, יוסבישי אז נאום עושה פאגוס, קופם אין עושה אופיניון, O público não vai sair da obrigação do sacrifício porque os vestidos adquiriram posse, porque encontraram o trigo e a cevada. Pertencem a eles. Os sacrifícios vão ser referentes a eles, ao dono. Não ao público. Assim explicará Abba. Amarava lo, falava que não. De kula amabatabe efker kane. Temos duas versões do que Abba disse. A primeira versão sustenta o seguinte. Que todos concordam que quando os vestidos encontraram o trigo e a cevada, fizeram abatar, encontraram. Se tornaram sim donos. Aqui o debate é outro. Fala da Nakama. Os vestígios adquiriram posse do trigo e da cevada, eles têm que ser pagos para, em troca disso, transferir a posse do trigo e da cevada ao público. Para que a gente possa se assegurar que isso aconteceu, é necessário que os vestígios sejam pagos pela vigia deles. Rabiosi diz que isso não é necessário. Podemos confiar que os vigias que querem trabalhar de graça, vigiando, favorecendo o Betamigdash, vão sim transferir a posse do trigo e da cevada? Para o público, não tem nenhum risco, fala Rabiosi. O Maia Taomer, Afri Kiamrali. Assim os sábios disseram para Rabiosi na Mishnah, Mitvarech Mitvarech, Dechashem Hashem Elohim Serem Yafé, Enomer Vestelech Maim Shel Tzibur. Se os vigias não vão ser pagos, suspeitamos que talvez eles não vão dar a posse ao público, e o público não vai ser da obrigação dos sacrifícios públicos. E cadê Amri, Rava, Amar, Dekura, Mabatav, Efke, Lokai? Temos uma outra versão do que disse Rava. Qual foi a segunda versão? Todos concordam que a pessoa que encontra algo perdido que não pertence a ninguém, como no caso do Sfirim, não se tornou dono. Então todos concordam que os vigias não se tornaram donos desse trigo da cevada. Aqui o debate é outro, fala a segunda versão. Vahabe, Haishan, Lebares, Lot, Kamefrihim. Tanakama Savat Tetkinu Rabanan Lemeita Ve'al Mazuzekiech Delishme Balezroot Verifro Shominai. Tanakama está sendo o seguinte: temos que pagar 4 moedas de prata para cada vigia, para que isso seja espalhado na cidade, essa notícia. E os Balezroot, os trogloditas, pessoas violentas que iriam vir arrancar esses firrimes e trigo e a cevada dos vigias, não façam isso. Eles vão saber que os vigias estão vigiando para o Beit HaMikdash e vão se afastar desse trigo da cevada, vão respeitar. Então, esse pagamento é só um intermédio para que os balezrotos violentos fiquem sabendo e não venham arrancar o trigo da cevada designado ao Betamigdash. Assim fala Tanakama. Rabiosi Savar, Lotkino, Rabiosi diz que não, isso nunca foi decretado. É suficiente que esses vigias sejam nomeados para tomar conta do trigo da cevada, mesmo que eles não estão sendo pagos para que os trogloditas não venham arrancar o trigo e a cevada. Viramos a página. O Maia Taomer, Afrikamri. Os sábios falam para Deus o seguinte na Mishnah, conforme essa segunda versão. Mitvarech alitvarenu em baim mishal tzibur. Aqui a pergunta é outra. Os Ramim disseram o seguinte para Deus. Nós sustentamos que isso é uma obrigação de pagar para os vigias, para cada um, 4 moedas de prata. Se vamos seguir a sua lei, Deus, não vamos pagar. Então tem dinheiro do tesouro do Betamidash que refere aos vigias. Então, sendo assim, vamos usar essas 4 moedas do vigia para comprar um sacrifício público. Esse sacrifício refere ao vigia, pertence ao vigia, porque o dinheiro dele, que ele deveria receber, foi usado para comprar um sacrifício público. E não ao sacrifício público, porque não pertence ao público. E o público não vai sair da obrigação. Também quando Rav veio para a Babilônia, falou em nome de Rabi Yohanan que o debate de Tanakama e Rabi Yossi é como essa versão que a gente acabou de falar. Aparentemente a lei é que os vigias têm que ser pagos para vigiar, para que a notícia se espalhe que estão vigiando o trigo e a cevada do Beit HaMikdash e os trogloditas não venham arrancar deles o trigo e a cevada. E a lei é que quando a pessoa acha algo perdido na rua e não pega fisicamente, ele não se torna dono disso. Começamos uma Mishnah. Amotzi zevel shut rabim, amotzi motzi mezavel mezavel. A pessoa, ele quer retirar o esterco animal do curral dele para levar para o campo, para adubar. Fala a Mishnah, ele não pode deixar o esterco lá por muito tempo. Ele pode pegar o esterco e colocar no recinto público e logo uma pessoa tem que vir retirar o esterco e levar para o campo. deixar o Esther culatra para o público. Enchul em tibio chutrabim, vem ovlim levenim. É proibido secar o barro ou secar tijolos na rua, porque demora muito e atrapalha o público. Avago ovlim tibio chutrabim, avalo levenim. O que é permitido é que a pessoa que vai construir algo perto do recinto público, ele misture e faça o barro lá para logo colocar na construção. Isso não demora muito, é permitido. Mas é proibido fazer tijolos na rua, isso demora. Abonei Birchut Rabim, Mevi Avanim, Mevi Abonei Bonei. A pessoa está construindo algo lá perto do recinto público, ele precisa de pedras. Então, ele não pode deixar as pedras lá muito tempo. Uma pessoa traz as pedras, outra pessoa já coloca na construção, para não atrapalhar o público. Dei Mizik Meshtamashese, falta na cama. Mesmo que a pessoa tenha permissão de fazer o barro, o que é rápido, ou deixar as pedras lá e rapidamente colocar a construção, se esse barro, as pedras causaram danos, a pessoa tem que pagar. Uma coisa é a pessoa ter permissão de colocar na rua, outra coisa é ele se isentar de pagar pelos danos, assim fala Tanakam. Na Baixa Mão Megamel também, fala a Baixa Mão Megamel discutindo, Af metakeiro et melachto, lifnesh no shimio. Uma pessoa vai construir algo lá perto da rua, ele pode deixar as pedras na rua por 30 dias. E não tem que pagar pelos danos. Aparentemente o motivo de Abaixo Mão Megamel é porque hoje essa pessoa está construindo lá. Causou danos, é verdade, mas amanhã esse prejudicado vai querer construir alguma coisa lá. E vai querer colocar as pedras na rua, e não vai querer pagar pelos danos, ele tinha permissão. Então fala abaixo de uma quando a pessoa tem permissão de colocar algo na rua, ele não tem que pagar pelos danos, porque se avalia que o público se perdoa, abre mão dessa cobrança, porque a pessoa não vai querer pagar também, se isso acontecer com ele, então eles abrem mão e se perdoam. Fala na lima matnitin de lo que era ajudar. Aparentemente, nossa Mishnah não vai com o Rabi Yudá, fala a Gemara, detalha, fala, breve, Rabi Yudá, o mês de Rabi Yudá. Bechat o Sad Zvalim, Adam o Tzizi Vlo, Tereshut o Rabim, Vatsovro, Kosh Kro Shimion, Kede Shein e Shof, Bregle Adam, Bregle Behemá, Shamirat Kenin Rei de Yoshua, Lei Seret Aret, fala a Rabi Yudá, Yoshua Binun, quando conquistou a terra de Israel, junto com o povo, deu a permissão da pessoa pegar o adubo e deixar no recinto público por 30 dias, para que seja pisado por animais, por pessoas, o que melhora a qualidade do adubo. A nossa Mishnah disse, a pessoa não pode deixar nem um pouco o adubo na rua. Uma pessoa traz o adubo e logo outra pessoa retira. Então não é como Rabi Yudá, aparentemente. Falando, afim o tema Rabi Yudá. A Mishnah pode ir também como Rabi Yudá. Modei Rabi Yudá, Shem Izik, Chayav Leshalem. Agora respira o que a Mishnah disse. A Mishnah pode ir como Rabi Yudá. A pessoa pode deixar o adubo 30 dias na rua. Que a Mishnah veio dizer, Hamotzi motzi ve mezaver mezaver, um conselho, não vale a pena deixar o adubo na rua por muito tempo, porque a pessoa tem que pagar pelos danos que esse adubo causa. Assim, a Gemara sugere aqui que é a opinião de Rabi Yudá. Fala, não pode ser. Ve'atnan, Rabi Yudá omer, bener Hanukkah, patur. A pessoa acendeu a vela de Hanukkah na rua, essa vela de Hanukkah causou danos, a pessoa não tem que pagar pelos danos, e preenche você, bicho, porque ele tem a permissão de acender a vela de Hanukkah na rua. Mas lá, Jutbedim, aparentemente o que o Rabi Yudá veio dizer é que a pessoa recebeu permissão do tribunal de acender as velas de Hanukkah na rua e por isso não tem que pagar pelos danos. Então, a mesma coisa no caso do adubo. Ele tem permissão de deixar o adubo na rua por 30 dias e não teria a obrigação de pagar pelos danos. Essa é a minha pergunta para o que foi dito antes. Falou, não tem uma pergunta. Reshut de mitzvah. O que o Rabi Yudá veio dizer é que uma vez que a pessoa tem permissão de acender as velas de Hanukkah na rua para cumprir a mitzvah, tinha a mitzvah de acender as velas de Hanukkah, é a mitzvah de Pissumenissa, divulgar o milagre. Então, os sábios deram uma permissão especial às velas de Hanukkah, que a pessoa possa acender as velas na rua para divulgar o milagre. Então, na festa de Hanukkah é o oposto. A pessoa que anda na rua tem que se cuidar de não se prejudicar com as velas de Hanukkah. Mas não tem mitzvah de colocar adubo na rua, fala aqui a Gemara. Portanto, a pessoa pode colocar a fala Rabi Yudá, mas tem que pagar pelos danos. Porém, fala que também isso não pode ser. Até na fala Rabi Yudá, Kol elu shamru mutarim lekalkel birshut rabim imezik chayav leshalem. Rabi Yudá omer poter. Tanakam diz que quando a pessoa tem permissão de colocar algo na rua, ele tem que pagar pelos danos. E Rabi Yudá diz que não. Então, não pode ser que Rabi Yudá é como a nossa Mishnah. Na machvada matin de loker Rabi Yudá. Tem que ser que a nossa Mishnah diz como a gente viu antes, que é proibido deixar o adubo na rua. Tem que colocar o adubo e logo retirar para o campo. E conforme está na camada da nossa Mishnah, ele tem que pagar pelos danos, conforme a Rebidá não. A pessoa tem permissão de colocar algo na rua, fala, Rebidá não tem que pagar pelos danos. A Marabai fala, Rebidá, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon kulim svira leum, kol makom shatudo chamim neshuv veizik patur. Esses três sábios são sendo a mesma coisa, a pessoa que tem permissão de colocar algo na rua, isso causou algum dano, ele não tem que pagar pelos danos. A não ser que ele foi negligente, ele foi descuidado, ele tem que pagar. Mas se ele só colocou isso na rua, isso causou algum dano, não tem que pagar. Rebidá Adam, como a gente viu a opinião de Rebidá anteriormente, Rabban Shimon ben Gamliel de Tnan, Rabban Shimon ben Gamliel foi dito na nossa Mishnah também, Rabban Shimon ben Gamliel, Av metakenu et melachto lifnei 30 yom. A pessoa vai construir algo perto da rua, pode deixar as pedras lá na rua por 30 dias e não tem que pagar pelos danos. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon disse na Mishnah, a pessoa morava no primeiro andar de uma casa e outra pessoa morava no térreo. O sujeito de cima quer colocar um forno lá, um tanur. Depende. Se o amaziva, como a gente viu nos episódios passados, é o revestimento entre o teto do térreo e o chão do primeiro andar, tem um revestimento lá, uma amaziva. Então, se essa amaziva tem a espessura de 3 tefachim ou mais, 30 centímetros ou mais, a pessoa pode colocar o forno lá. Se a espessura é menor, ele não pode colocar, porque tem um receio que esse calor desse forno vai prejudicar as vigas do teto do térreo. Ele não pode colocar o forno lá. O bekirá tefach, já uma kirá, que é um forno menor, é suficiente que tenha lá uma espessura de mazivá de 1 tefach, 10 centímetros aproximadamente. Vem Mezik, mexe na machia, Mezik falta na cama. A pessoa tinha a permissão de colocar o forno lá. E o forno causou algum dano às vigas do térreo. Ele saiu pagar. Não porque ele tem a permissão, ele está exigido de pagar pelos danos. Shimon vai comprar a vida. A pessoa tem permissão de colocar o forno lá no primeiro andar. Ele não tem que pagar pelos danos. Não foi uma negligência dele. Ele tinha essa permissão. Alahá, aparentemente, é que a pessoa que tem permissão de colocar algo na rua, por exemplo, isso causou danos, ele tem que pagar pelos danos. Fala, Manatana, uma outra braita. A Hatzav chama Sala Satat. O Hatzav é a pessoa que tem o trabalho de extrair as pedras do solo. Ele pegou as pedras do solo e entregou as pedras para o Satat, que tem que alisar as pedras. A Satat Hayav, nesse momento, quem é responsável pelas pedras é o Satat. Se essas pedras causaram algum dano, ele que tem que pagar. A Satat Shemassar Lachamar, o que alisava as pedras, o Satat entregou as pedras para o Hamar, o transportador, que tem um burro, por exemplo, de carga. Então a responsabilidade foi transferida do Satat para o Hamar que tem que pagar, a Hamar Hayav, ele tem que pagar pelos danos. A Hamar Shemassar Lachataf, a Kataf Hayav. Se o Hamar, o transportador, entregou as pedras para um carregador que leva as pedras para os pedreiros, então já foi entregue ao carregador, ele que é responsável pelas pedras. Ele tem que pagar pelos danos. A Kataf Shemassala Banai, a Banai Hayav. O carregador entregou as pedras para o pedreiro é responsável pelas pedras, tem que pagar pelos danos. A Banai Shemassala Adrihal, Adrihal Hayav. O pedreiro colocava as pedras, digamos, num muro e vinha um Adrihal. Adrihal que ele endireitava as pedras no muro, ele recebeu essas pedras já, ele é responsável. Fala a Braita que se o Adrihal ele já alinhou as pedras e tudo está bem e depois as pedras causaram danos, não só ele que tem que pagar, todos têm que pagar, todos que estavam por lá, mesmo o carregador, por exemplo, eles têm que participar do pagamento do dano. Não sei porquê. Mas Tânia fala a Braita, Acharon Hayav, Kulam Turim. Tem uma outra Braita que diz que só o urso, só o Adrihal tem que pagar, os outros não. Loukash não tem nenhuma contradição aqui. Kambe Shriut, Kambe Kabalut. Depende. Se trata de Shriut, ou seja, o Hatzav, ele foi contratado para estrear as pedras do solo. Ele fazendo isso, ele sai de cena. Ele merece ser pago já. Não tem nenhuma responsabilidade sobre as pedras. E assim por diante, o carregador ele já carregou, ele terminou o serviço dele e vai ser pago. Então, nesse caso, fala a segunda Braita, o Adrihal foi o último que alinhou as pedras no muro. Ele terminou, mas ele não entregou a responsabilidade para mais ninguém. Ele toma conta desse muro. Se esse muro causou algum dano, por culpa dele, ele tem que pagar. Já o caso da primeira Braita, que diz que todos têm que participar do pagamento, é uma associação de cablanuto, ou seja, se trata de uma companhia de construção, uma construtora que todos participam dos serviços e só são pagos depois que a construção terminou. O sujeito extraiu as pedras do solo, outro transportou, outro carregou, e assim por diante, só são pagos quando a construção terminou. Então, todos são responsáveis pela construção, mesmo depois que o sujeito carregou as pedras, ele ainda é responsável pela construção. E se ele estava por lá, e essa pedra caiu, e causou algum dano, eles tinham como ter prevenido isso, todos que estavam por lá têm que pagar por esse dano. Tanto o pedreiro, quanto o Adrihá, quanto os outros também. Todos são responsáveis por isso, porque eles só deixam de ser responsáveis pela construção quando a construção terminou e eles vão ser pagos. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o último davo do nosso tratado de Bezat Hashem. Um caso interessante, uma pessoa comprou uma árvore, não comprou o terreno embaixo da árvore, só a árvore. E nasceram galhos com frutas nas raízes dessa árvore. Quem é que é o dono desses frutos? O dono da árvore ou o dono do terreno? Com muito mais, né, pessoal? Brujado na Elolam, amém, amém.